Estamos de volta com o Estação CBN, agora para a gente falar sobre os serviços da SE Equatorial, que está fazendo um balanço sobre os investimentos de melhorias já feitos na distribuição de energia aqui no estado. A concessionária vai fazer 3 anos neste ano aqui no Amapá. O programa Estação CBN está recebendo hoje Augusto Dantas, que é presidente da SE Equatorial no estado. Presidente, bom dia.
Bom dia, Tati. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Por onde a gente passa, a gente vê máquinas pesadas, caminhões e funcionários da SEA atuando na rede elétrica, substituição de postes, em vários bairros da Zona Norte e a Zona Sul. A gente está falando só da capital. O que já foi feito nesses quase 3 anos?
Tati, primeiro a gente mobilizou toda uma estrutura gigante, né? O Grupo Equatorial tem, nos 2 serviços de energia e saneamento, quase 3.500 colaboradores. Se nós não somos o maior, nós devemos ser um dos maiores agentes empregadores aqui do estado. Nós fizemos muita coisa e sabemos que nós temos ainda muito o que fazer, né? Nós estamos ainda muito longe do ideal que a gente considera na qualidade de fornecimento de energia e também do saneamento. Mas eu posso citar aqui obras nos 16 municípios. Eu tenho o prazer de conhecer os 16 municípios aqui do estado, e aí eu cito alimentadores novos em Vitória do Jari, a reforma da subestação em Laranjal, subindo em Mazagão. Nós estamos investindo muito forte, terminando agora esse mês o primeiro contrato do Luz para Todos as Regiões Remotas, que são aquelas placas solares para os ribeirinhos. Total, em vários municípios do estado, foram 2.800 ligações. Aí eu cito lá de Sucuriju, passando por Mazagão, passando pelo Bailique, passando pelo Rio Araguari, chegando lá em Jarilândia, em Vitória do Jari. Eu cito a subestação São José, aqui na região central de Macapá, extremamente importante para poder permitir o crescimento da cidade. Nós vamos iniciar agora uma nova subestação na região metropolitana, a subestação Forte Cumaú, lá em Santana. A gente deve estar fazendo o lançamento das obras já na semana que vem, junto com o governador, junto com o prefeito Bala, para poder garantir que um dos eixos de crescimento da região metropolitana, que é a rodovia JP-JK, ela permita ter dupla alimentação pela subestação equatorial ali no Marco Zero e por essa nova subestação que a gente entrega, a previsão é em abril já do ano que vem, há menos de um ano.
Uma subestação que deve começar do zero em Santana?
Do zero, vai ser uma subestação totalmente nova, informatizada, automatizada, para poder garantir o eixo de crescimento tanto da área central de Santana quanto da JK. E tem mais, a gente pretende também nos próximos anos fazer mais uma terceira subestação aqui na região metropolitana, que a gente chama de subestação Amazonas, que ela vai ficar ali no eixo do quilômetro 9, para também fechar o anel, vamos colocar assim, da região metropolitana, que aí você passa pela subestação Macapá 2, subestação Amazonas, subestação Santana, Santa Rita, ou seja, eu consigo ter redundância na questão de energia elétrica na região metropolitana. E aí você vai também para o interior, a linha de Serra do Navio, né, que nós já fizemos mais de 30% dessa linha, já chegamos até Porto Grande, estamos aí avançando na questão do licenciamento ambiental para poder tirar a linha que hoje ela vai perto da linha férrea, ela vai vir para perto da rodovia, permitindo um acesso mais rápido, uma manutenção melhor e garantindo que Pedra Branca e Serra do Navio consigam explorar o seu potencial mineral, que tem bastante. Então, todas as subestações nossas já passaram por investimentos. Nós já ampliamos a subestação Santana 2 vezes desde quando nós chegamos, né? A gente trocou recentemente um transformador de 30 mega para um transformador de 56, permitindo assim o crescimento do estado. Mais potente para poder permitir o crescimento do estado. Mas a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Iniciamos semana passada, agora no sábado, na Leopoldo. Quem passou na Leopoldo deve ter visto lá uns 10 caminhões da gente. Nós estamos trocando a rede de média tensão, que era de cabo nu, ou seja, ela tinha problema com a árvore encostando, para uma rede isolada. Isso permite que o manejo dessas árvores seja de menor impacto, né, para a questão ambiental. A gente sabe da importância das árvores para Macapá, cidade bastante quente, então a gente precisa delas para poder melhorar a nossa qualidade de vida. E a gente está investindo muito no que a gente está chamando de cinturão verde. Então, as principais avenidas, a Rondon, a FAB, a Leopoldo, enfim.
Tem muitas árvores.
Tem muitas árvores. A ideia nossa é isolar as redes para poder você fazer uma poda menor permitindo que essas árvores cresçam sem ter problema com a qualidade de fornecimento de energia.
Presidente, o que significa, quando o senhor fala em isolamento dessas árvores, o que significa? Que a rede não vai passar mais entre os galhos?
A rede ela vai passar, mas como é uma rede isolada, é um cabo isolado, ele não tem nenhum problema em ficar encostando nas árvores.
Não passa energia.
Não passa energia, não pode dar um curto e tirar, desligar os alimentadores. Uhum. Então a ideia é justamente essa, para que a gente consiga avançar na qualidade do fornecimento de energia aqui, não só na região metropolitana, mas todo o estado.
A gente sabe que na capital, em todo o estado, a gente teve muitos problemas com relação à falha de energia elétrica. Chovia, por exemplo, faltava energia em algumas regiões. Com esses investimentos já feitos, presidente, deu para melhorar a qualidade da energia que é levada para a casa das pessoas? A gente sabe que ainda tem alguns problemas.
Tati, com certeza. Deu para poder melhorar. A gente sabe que a gente tem que avançar muito, né? Nós queremos fazer em Macapá o que nós fizemos em Belém. Hoje, Belém tem uma qualidade de energia melhor do que a capital federal, que é Brasília. Nós estamos falando que em Belém, hoje, em média, a população fica sem energia algo em torno de 8 horas por ano. Aqui no Amapá, a nossa média ainda é de 30 horas. Mas quando nós chegamos, bateu 72 horas. Você tem alimentadores que ficavam mais de 140 horas sem energia por ano. Então, realmente, a falta de investimento durante décadas trouxe essa dificuldade. A gente sabe que a gente tem que ainda realmente fazer grandes investimentos, muita manutenção na rede. Você tem que expandir, né, o estado. E uma boa notícia: o estado do Amapá teve a sua universalização reaberta pela ANEEL. Isso permite que, através do programa Luz para Todos, venha mais recursos para a gente levar energia para a zona rural também, e garanta que a gente tenha os investimentos necessários na zona urbana. Para esse ano, a gente está finalizando, através do Luz para Todas as regiões remotas, 2.800 ligações, como eu falei, nos ribeirinhos, mas serão pelo menos mais 2.500 ligações através da rede convencional, né, em todas as zonas rurais dos 16 municípios. E nós estamos negociando com o Ministério de Minas e Energia para que a gente consiga um novo contrato do Luz para Todas as regiões remotas, pelo menos mais 2.500 ligações para os ribeirinhos. Já temos mapeados, Tati, todas as residências que precisam a receber o fornecimento de energia. Então, só para você ter noção, nós temos ainda no estado do Amapá 6 mil famílias que precisam receber energia através de placas solares, porque não tem como levar a energia de forma convencional. Então, é essa negociação que nós estamos fazendo com o Ministério de Minas e Energia, para que libere um segundo contrato e a gente consiga avançar. Estamos resolvendo 2.800, finalizando agora em maio. Se a gente conseguir esse contrato, mais 2.000 esse ano, e vamos manter esse ritmo para que a gente consiga realmente avançar, levando a energia para todos os rincões do estado.
Esses 3 bilhões já investidos, é só em energia elétrica, presidente, ou tem saneamento também?
Tem saneamento também, né? A gente vem avançando bastante na questão de saneamento, primeiro na parte de água, e depois nós vamos iniciar também a parte de coleta e tratamento de esgoto. Mas eu cito, por exemplo, que nós já temos cidades universalizadas com abastecimento de água. Cito Calçoene, cito Amapá, estamos entregando em junho Ferreira Gomes, Pedra Branca do Amapari, e vem mais, né? Em Macapá e Santana, que é a região metropolitana, a gente deve estar lançando semana que vem obras extremamente importantes. Dois grandes reservatórios, um no Buritizal e outro no bairro Paraíso, em Santana. Esses dois reservatórios serão entregues ainda esse ano. Acredito que eles entreguem ainda em outubro desse ano, é a nossa meta, até setembro, antecipar. E a gente vai também fazer o lançamento da ampliação do sistema de tratamento de água de Santana. Santana hoje, Tati, ela só produz água suficiente para atender metade da sua população, a estação de tratamento de água. Então, foi um compromisso nosso, junto com o prefeito Bala, junto com o governador Clécio, que a gente investisse forte na questão do tratamento de água do município de Santana, e vamos iniciar agora. Alguns equipamentos já chegaram, são 8 módulos, são carretas muito grandes. 2 desses módulos já estão lá na estação de tratamento, nós vamos iniciar a construção agora, e também até outubro a gente vai estar entregando. Além disso, nós estamos trabalhando para poder interligar os dois sistemas de água de Santana e Macapá. Então nós vamos acompanhar, junto com o governo do estado, a questão da reforma da JK. Então, à medida que a JK for avançando, todo o material já está aqui no Amapá, a gente vai lançar uma adutora que vai interligar os dois sistemas, permitindo que todo aquele eixo de condomínio da JK, da JP, tenha água tratada, permitindo que o Igarapé da Fortaleza, que sofre bastante com falta d'água, também tenha água tratada nas suas residências, aquelas pessoas. E para isso é necessário todo esse reforço que nós estamos fazendo.
Sobre o processo de recuperação da subestação equatorial, presidente, que pegou fogo na última chuva forte que a gente teve, o que já deu para recuperar dela?
Bem, a subestação são 3 transformadores. Nós conseguimos no mesmo dia recuperar um dos transformadores, ele já está em operação atendendo parte da carga. A gente está com a subestação móvel, que foi um equipamento que a Equatorial também adquiriu, não tinha no estado do Amapá, permitindo que a energia voltasse em aproximadamente 24 horas. Se nós não tivéssemos a subestação móvel, provavelmente ainda iria estar falando de 2, 3 dias, pelo menos, sem energia. A gente lembra do último fato que aconteceu, não foi na subestação da CEA, mas foi na subestação da rede básica. Foi um transtorno de vários dias em 2020. Aqui nós conseguimos recuperar em 24 horas. Mas a ideia é que até o final de junho, mais precisamente lá por torno do dia 20, dia 24 de junho, nós estejamos com toda a subestação 100% recuperada, voltando a atender a população com a subestação e liberando a subestação móvel para poder a gente continuar dando manutenção nas demais subestações aqui do estado.
Como proteger, né, presidente, uma subestação como essa de efeitos naturais, por exemplo?
Tati, você tem que fazer a proteção redundante, né? Então você tem toda a parte de aterramento, disjuntores de linha, disjuntores de transformadores, enfim. Mas foi um curto tão grande naquele dia que acabou fazendo com que o próprio sistema de proteção também ele tivesse sido incendiado. A gente já está com os técnicos estudando a situação para que a gente consiga...
É possível reforçar?
Sim, com certeza é possível reforçar. A gente vai realmente pegar esse aprendizado e fazer nas demais subestações do Grupo Equatorial para poder a gente não tenha eventos desse tipo. A gente sabe do transtorno que foi, a gente pede desculpa para a população, realmente é um transtorno muito grande, mas a gente está trabalhando dia e noite para evitar cada vez mais que acontecimentos como esse venham atingir o estado do Amapá. Foi uma fatalidade, foi um acidente, mas a gente espera que realmente não venha mais acontecer, e nós estamos trabalhando para isso, né? Reforçando a proteção, reforçando a redundância. Então a própria subestação forte Kumaú, ela vai ser uma subestação que vai conseguir atender parte da carga da subestação equatorial, se for necessário, para que a gente trabalhe para que isso não seja. A subestação São José, no centro, hoje ela consegue atender parte da carga da subestação equatorial, parte da subestação Macapá 2 ali na BR, parte da subestação Santa Rita aqui na Padre Júlio, enfim. Nós temos que ter redundância. O setor elétrico, a gente diz que quando a gente só tem um, nós não temos nenhum. A gente precisa ter 2, então é essa a estratégia do Grupo Equatorial, de ter 2 ou mais subestações, alimentadores, que permitam eu ter esse trabalho de redundância para toda a região metropolitana e para o interior também.
Olha, a gente conversou com o presidente da CEA Equatorial no Amapá, Augusto Dantas. Presidente, obrigada pelas informações, bom dia.
Eu que agradeço o espaço, estou sempre às ordens para poder a gente trazer as informações necessárias.